DangerCast.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah.
Olá, querido ouvinte. Está começando mais um DangerCast, o podcast de dentista para pacientes. Meu nome é Jorge Bueno.
Fala, Jorge Bueno, estamos aqui de novo nesse dia quente pra caramba pra falar um pouquinho sobre o que, Jorge?
Hoje o tema será especial pra mim, porque nós vamos falar sobre ortodontia.
Ortodontia é a especialidade do Dr. Jorge Bueno, então hoje é ele que manda aqui no DenteCast, o DenteCast de dentista para paciente. E você está ouvindo essa voz aqui é do Luiz Rodolfo, do blog Dicas Odonto. Vamos falar um pouquinho do currículo do Dr. Jorge Bueno, que ele é cirurgião dentista pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em ortodontia pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Exato, Jorge?
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Mestrando em ortodontia pela UERJ também e membro da Associação Brasileira de Ortodontia lá do Espírito Santo, a ABOR. Além disso, editor do blog Bueno Ortodontia. Fala o endereço pro pessoal aí, Jorge.
É só digitar no seu navegador www.buenoortodontia.blogspot.com.br ou acessar meu site também, www.buenoodontologia.com.br. Calma aí, Luiz, mas antes da gente falar sobre o tema deste DenteCast, agora é hora do...
Enigma do Paciente.
E o enigma do paciente de hoje é: o que é carninha na frase "Doutor, tô com dor na minha carninha"? Então, gente, o que é carninha? No final do DenteCast você vai descobrir o que é carninha. Será churrasco?
Carninha.
Uma picanha? Não, vamos descobrir no final. Depois a gente fala mais sobre isso.
E vamos começar com a apresentação do tema de hoje, que é o que aconteceu com a ortodontia nos últimos anos. Então nós vamos falar basicamente dessa especialidade maravilhosa da odontologia, que é a ortodontia, que é como se fosse um mundo à parte da odontologia. As pessoas que são de fora da área da odontologia não imaginam, mas a gente na universidade, na faculdade, na graduação, a gente aprende muito pouco de ortodontia. A gente tem mais uma base, e aí quem quer se especializar nessa área e trabalhar mesmo nessa área vai fazer um curso de especialização mais longo do que as outras especializações. Hoje em dia, com 4 anos, é isso, Jorge?
É, Luiz, tem cursos mais um pouco mais longos, de chegam a 3 anos, integrais até, como tem alguns no Rio de Janeiro, em São Paulo. E como o meu, foram 2 anos, todos os dias, durante, né, esses 2 anos, das 8 às 10 da noite, inclusive nos sábados, Luiz.
É bastante tempo, porque a carga horária é muito maior do que as outras especialidades, porque é uma especialidade muito vasta. O assunto é... vai longe aqui o assunto, falar de ortodontia e das novidades da ortodontia nesses últimos anos. O Jorge Bueno vai falar com a gente aí sobre todos esses assuntos a seguir.
Bom, Luiz, é isso mesmo. Então, a odontologia e a ortodontia, né, têm passado por mudanças importantes nos últimos anos. Basta lembrar que antigamente, né, quem é que usava um aparelho ortodôntico, né? Quem é que passava por um tratamento ortodôntico junto com um ortodontista? Era quem tinha muito dinheiro, né? Porque o aparelho, o tratamento odontológico e ortodôntico era uma coisa quase inalcançável, né? Que era o acesso era muito restrito, uma pequena parcela da população.
É isso aí, Jorge. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, tinha um professor meu de ortodontia, e se comentava isso entre os alunos, né? Que ele cobrava em dólar. A consulta e o aparelho era cobrado em dólar, porque todo o material era exclusivamente importado. É isso mesmo, né?
Isso é muito comum ainda hoje. Então, os ortodontistas mais antigos e alguns que tiveram alguma formação com esses ortodontistas de vanguarda, né? Os primeiros ortodontistas que estudaram nas primeiras escolas de especialização em ortodontia e mestrado aqui do Brasil. Então, até hoje, a gente tem um contato muito grande com essas marcas internacionais. Então, todos os materiais praticamente que utilizamos, né, a qualidade dos nacionais já se aproximou deles, mas ainda não chegou nessa excelência de qualidade. Então, todos os meus alicates são internacionais. Materiais que vão para a boca do paciente, muitas vezes, são importados também. E por aí vai. Então, entre as perguntas mais comuns, né, relacionadas à ortodontia, a primeira e mais simples delas é: o que é ortodontia? O que você acha que é ortodontia, Luiz?
Ortodontia, talvez para muita gente, seja apenas arrumar a posição dos dentes, né? Colar brackets, colar, né, as pecinhas no dente e arrumar a posição de dentes tortos. É, mas a gente sabe que lá no fundo a ortodontia é muito mais do que isso. Então explica pra gente, Jorge, o que é ortodontia mesmo.
Bom, isso. Falando de forma mais simples, o conceito de ortodontia é que a ortodontia é uma área especial dentro da odontologia, então é uma especialidade, né? Assim como existem outras, a ortodontia é uma delas, que visa prevenir, diagnosticar e tratar algumas anormalidades, né, que podem acontecer ou nos dentes e até na face do paciente, às vezes em crescimento ou quando esse crescimento já termina, né, e aí ele atua junto a um cirurgião. Então a ortodontia tem essa função.
É importante frisar pro nosso ouvinte que a ortodontia trabalha com prevenção. Isso é muito importante. Então quanto mais cedo a pessoa puder levar o seu filho ou sua filha para o ortodontista, né, não precisa esperar todos os dentes permanentes nascerem e tudo mais. Quanto mais cedo levar, melhor vai ser direcionamento e a prevenção desses problemas de dentes tortos ou de mordida ou de qualquer outro problema que esteja relacionado à face em geral mesmo.
E aí, Luiz, eu vou pegar um gancho então nessa sua fala, que é ir para uma outra pergunta bem comum que muitas pessoas fazem, muitos pacientes têm essa dúvida, que é: qual é a melhor idade para levar essa criança no ortodontista? Você imagina qual é essa idade?
Não, essa pergunta às vezes os pacientes me fazem e eu às vezes ainda fico com dúvida, viu, Jorge? Qual que é a melhor idade para levar a criança no ortodontista?
Então eu vou ter um cuidado especial para responder essa pergunta, que é qual? Muitos profissionais renomados no Brasil, professores de faculdades, pedem para levar o paciente, né, o indivíduo, ao ortodontista numa idade bem precoce. O ortodontista tem uma função desde os 3 anos de idade. Porém, a Associação Brasileira de Ortodontia, que é a ABOR, ela tem um documento que já indica uma outra, né, uma outra abordagem, que é o quê? Levar o paciente ao ortodontista por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Porque aí, neste momento, né, então o ortodontista vai ter uma função que é planejar qual é a melhor época de intervir nos dentes daquele paciente.
Então, se eu levar meu filho com 5 ou 6 anos de idade no ortodontista, não quer dizer que vai começar o tratamento de vez, né? Pode ser que ali ele vai fazer uma documentação, ele vai ver as condições dos dentes e vai poder prever se vai acontecer algum problema ou não e ver o melhor momento de começar o tratamento. Pode ser que ele fale: ó, daqui 2 anos você volta pra gente começar o tratamento, é isso?
É isso mesmo. Então, nessa idade, Luiz, então o paciente muitas vezes é pego de surpresa, né, pelo ortodontista. Ele pede para o paciente fazer uma documentação. O que, que é isso? Né, documentação nada mais é do que aquelas radiografias, né, as radiografias da face, dos dentes e os moldes do paciente, que a partir desses moldes é possível então ter uma réplica dos dentes, da situação dos dentes e da face do paciente.
Então é muito importante o paciente que vai ao ortodontista seguir essa recomendação e fazer a documentação, né, que é necessária. Essa documentação ela dá muitas informações para o ortodontista para ele poder saber exatamente o momento de agir e como que ele vai agir. Porque ali tem radiografia lateral, radiografia panorâmica, tem um estudo que é feito, que cada ortodontista pede um tipo diferente de estudo, né? Tem os modelos que o Jorge bem falou, que é como se fosse uma réplica da sua boca, né? Olha que legal, o ortodontista tem uma réplica da sua boca na mão para ele poder planejar direitinho qual o melhor aparelho que resolveria o seu problema. Bom, e a gente falou da melhor idade dos pais levarem os seus filhos ao ortodontista, né? Antigamente, como a gente estava falando, pouca gente tinha acesso à ortodontia e a ortodontia era um tratamento quase que exclusivo para os adolescentes. Eu me lembro que na minha época de escola, eu coloquei aparelho ao redor dos 12, 13 anos de idade e muitos dos meus colegas de escola tinham aparelho, mas as pessoas mais velhas, elas não costumavam usar aparelho. Isso eu falo há cerca de 15 anos atrás, por aí. Como é que tá hoje, Jorge? Isso aí mudou essa visão? do Horto da Ortodontia para os adultos?
É isso mesmo, Luiz. Os adultos, então, passaram a procurar por melhoras, né, na sua aparência, e o sorriso não ficou de fora. Então é muito comum hoje ter adultos no consultório passando por um tratamento ortodôntico e uma observação, né, que existem hoje também alguns tipos de brackets, né, de peças que vão entrar no tratamento ortodôntico, que tem uma característica de serem mais estéticas, né? Elas são mais claras, mais transparentes e algumas vezes até invisíveis. Você acredita nisso, Luiz?
Opa, isso aí eu já vi, né? A gente tá com bastante paciente aí aparecendo com essa parte do aparelho estético. E você pode reparar aí que muitos artistas mesmo, para as pessoas de televisão, têm usado e não ficam com um sorriso metálico, né? Aquele sorriso aparecendo, pois estou usando o aparelho. Que é o caso aí da Adriane Galisteu, do Rafinha Bastos, inclusive, né? Que tá usando. Ou até o Marcelo Adnet. Ele tava usando o aparelho na época que ele fez lá o Dentista Mascarado. Né? Que ele fez aquela porcaria do programa.
Furada.
Não, não porque zoou com o dentista, não, hein? Não é que a gente ficou bravinho, não. Eu até falei, pô, vai ser legal, vamos lá, você pode até ver as postagens no Dicas Odon, mas o programa foi muito sem graça. Apesar dos grandes nomes ali da comédia, o programa totalmente sem graça.
Conseguiram, né? Conseguiram pegar um programa e estragar, né?
Não, e aí agora puseram a Adnet na geladeira, né? Você sabe que tá difícil pro André Marques assaltar a geladeira, porque ele vai lá na geladeira da Globo, abre, tem que tirar o Adnet, tem que tirar o Adnet. O André Marques é o do vídeo show lá, o gordão.
Agora não é mais, não. Agora ele, eu acho que ele pediu licença pra ele se tratar.
Tá muito gordo?
É, não cabia na câmera.
Aqui na minha TV pequena da cozinha não cabia.
Só a partir de 24 polegadas.
Só cabe naquelas Full HD gigantescas. Ô Jorge, mas uma coisa também que eu acabei percebendo, estando dentro, sendo um paciente, né, da ortodontia, que eu fui e continuo sendo agora, que estou usando alinhadores para dar uma arrumadinha nos dentes da frente, a gente não acaba percebendo que antigamente o ortodontista não fazia muito tratamento em adultos por, assim, demorar muito tempo, por ser muito caro, então o adulto acabava não fazendo, não tinha as opções estéticas que tem hoje. O que que mudou aí nessa... Né? De repente todo mundo agora pode pôr aparelho e tá muito mais fácil.
Luiz, deixa eu só fazer uma pequena correção então. Na verdade, a ortodontia em adultos, né, ela sempre aconteceu. Só que em alguns países, por exemplo, até hoje, o adulto com o dente torto, ele não é considerado feio, já que todo mundo tem o dente torto. Então o conceito de estética, ele muda de país para país. E no Brasil, essa percepção, né, da beleza com os dentes alinhados, bonitos, como os atores da Globo, por exemplo, ela é muito forte.
A gente percebe, se você olhar alguns filmes, se você mesmo viajar lá pra fora, alguns países da Europa, como na Inglaterra, eles têm os dentes muito tortos, inclusive, e amarelos, né? Os dentes são saudáveis, não tem inflamação, não tem infecção, porque eles fazem limpezas preventivas, né? Só que os dentes são meio amarelados, meio tortos, e os caras não estão nem aí. É o padrão estético de cada país ou de cada região, né, que dá essa procura. E aqui no Brasil, o padrão estético, ele é dente alinhado, dente branco e dente natural, não é aquele dente super branco, é aquele dente que parece a parede lá dos norte-americanos, que eles gostam de dentes muito, muito, muito brancos, eles colocam 6 coroas branquinhas em todos os dentes, todo mundo, fica todo mundo com dente igual.
Bom, e complementando então sua fala, Luiz, então para que o adulto ou uma criança possa colocar aparelho, uma condição sine qua non, né, uma condição especial que tem que existir, é que todos os dentes e as estruturas ao redor dos dentes estejam saudáveis, né, sem inflamação, sem sujeira acumulada, sem cáries nos dentes.
Exatamente, é aí que eu entro mesmo, Jorge, porque eu recebo bastante, eu recebo muitos pacientes de ortodontistas que me pedem uma avaliação periodontal, já que a periodontia mexe com as estruturas que estão ao redor do dente, que é a parte do osso e da gengiva, para que ele possa usar o aparelho, porque se a gengiva estiver inflamada ou tiver com alguma perda óssea, alguma doença dessa ordem, que a gente chama de doença periodontal, o mesmo gengivite, não é aconselhável a pessoa usar aparelho, porque o aparelho vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então a gente primeiro trata a parte da periodontia, primeiro a gente corrige, arruma o terreno, né, deixa tudo bonitinho, sem sangramento, para depois poder mexer nos dentes sem ter sequelas maiores mais para frente, né?
Perfeito, Luiz, essa é a ideia. Então, o ortodontista, né, geralmente trabalha junto com outros profissionais durante o tratamento, até para facilitar a limpeza, né, da boca, que fica um pouco dificultada com aquele monte de pecinhas que o tratamento ortodôntico necessita.
Pô, Jorge, essas pecinhas são complicadas para limpar, já tem que ficar em cima do paciente, e o ortodontista, ele tem que sempre avisar também o paciente, mostrar que existem várias ferramentas para limpar essas pecinhas e limpar o aparelho. Existem escovas interdentais, pasta fio dental, várias pecinhas no mercado que o paciente vai ter que começar a conhecer para usar e limpar esse aparelho direito, porque se começar a ficar com sangramento gengival, alguns casos tem que tirar o aparelho, como é, parar o tratamento. Outra pergunta que eu acabo recebendo muito dos pacientes, e aí eu sempre encaminho para o ortodontista poder responder, em relação ao dente do siso, né? Terceiros molares, aquele último dente lá que nasce na nossa boca, às vezes não nasce, ao redor dos 20, 21 anos. Que faz, Jorge? O dente do siso tem que tirar antes, tem que tirar no meio, tem que tirar depois? Qual que é a recomendação dos ortodontistas em relação ao dente do siso?
Dente do siso, dente do juízo, né, Luiz?
É, dente do cisne.
Já tirou esse dente?
Eu tirei na faculdade, acredite se quiser, viu? No primeiro ano eu tirei com o cara do quarto ano. E no último ano eu tirei com colegas meus de faculdade, no quarto ano. Eu não paguei nada.
Que coragem, hein?
Não, foi um pouco de coragem sim, mas estava ali, né? Estava ali na clínica, o professor perto. Eu não pude evitar, né? O pessoal começou a olhar meio torto pro meu siso assim, falava, vamos tirar? Falava, vamos. Sem problema. Foi tudo tranquilo.
Essa pergunta sobre a idade ideal para tirar o siso é uma pergunta muito comum. E a melhor resposta para ela, na minha opinião, é o quê? É que depende. Né? Depende de como esse siso está. Depende do que o ortodontista planejou para o seu caso em especial. Que às vezes a gente quer chegar aos outros dentes para trás e o siso tá ocupando um lugar ali, né? Um espaço que a gente vai precisar utilizar. Às vezes não, às vezes o siso não vai ser utilizado aquele espaço onde ele está e a sua extração, né, que é tirar o dente, pode ser deixada mais pro fim do tratamento ortodôntico. Então tem casos e casos, né? O especialista vai saber te dizer um pouco melhor isso.
Jorge, eu queria aproveitar mais um gancho falando um pouquinho mais de extração. Você podia só dar uma resumida pro pessoal, que a gente ouve falar de ortodontia extracionista ou conservadora, na história de tirar um dente, tirar o pré-molar, né? O primeiro pré-molar superior para poder ter espaço para colocar os dentes na ortodontia. Esse diagnóstico, essa alternativa de tratamento ainda é muito recorrente, porque depende do espaço da arcada. Você explica um pouquinho pra gente aí sobre essa diferença entre tirar ou não e até onde se pode chegar na ortodontia, porque às vezes tem um limite, né?
Boa pergunta, Luiz. Ninguém gosta de tirar dentes, né? Nem o ortodontista e nem o paciente, né? Então vamos combinar que é uma cirurgia que tem que ser feita com muito cuidado e com a indicação plena, né, para que o sucesso do tratamento aconteça. Por isso, o ortodontista tem que pensar muito antes de indicar uma extração. E aí, quando esse ortodontista indica a extração, geralmente podem ter dois fatores em especial. Um deles é a falta de espaço para o correto alinhamento dos dentes. Muitas vezes falta espaço. Para conseguir esse espaço, que geralmente é muito grande, a gente precisa ter que extrair dois outros dentes, né? Que geralmente são os pré-molares, né? Os conhecidos primeiros pré-molares. Não que outros dentes não possam ser extraídos, não é uma regra. E a segunda causa, né, que é não tão comum, mas também acontece, é quando existe o espaço para o alinhamento dos dentes, mas o ortodontista já começa a olhar para a face do paciente. E aí a gente começa a querer modificar ou melhorar um pouco o perfil do paciente e deixar a face um pouco mais harmônica. E aí as extrações dentárias são utilizadas como forma de melhorar a posição dos lábios. Quando a gente olha alguém de lado, né, e vê aquele perfil mais cheio, a gente consegue mudar isso com a ortodontia, trabalhando com extrações ou com algumas outras opções que o ortodontista também vai saber indicar quando houver indicação.
Muito legal, muito esclarecedor, porque às vezes os pacientes não querem de jeito nenhum tirar o dente e aí é uma conversa, né, que o ortodontista tem com o paciente. Ele vai oferecer, fala assim: olha, tirando o seu dente, nós conseguiremos isso, isso, isso. Você topa, né? Não topando, aí tem, chega a ser um limite, né? Chega a ser um meio termo de tratamento, né? Aproveitando esse papo aí de aparelho, já que estamos falando de ortodontia, conta pra gente aí quais são os tipos de aparelho que existem no mercado hoje em dia disponíveis para os pacientes e para os ortodontistas poderem chegar na excelência aí de dentes corretos, retinhos e mordidas certinhas.
Fazendo um resumo bem rápido desses tipos de aparelho, Luiz, existem basicamente três, né? Um que é o aparelho fixo metálico, que ele é considerado, né, o mais comum, né? Todo mundo já viu alguém usando. O outro mais novo é o aparelho fixo, só que com peças mais estéticas, né? Geralmente as de melhor qualidade são de porcelana, de cerâmica, uma cerâmica bem cristalina, que é chamada de safira. E existem aparelhos removíveis, tanto para crianças, né, que são utilizados em fases adequadas, né, e bem indicadas, e o aparelho removível para o adulto, né, que existem variados também. O mais famoso deles, que existe há mais de 10 anos, é chamado de Invisalign. Com relação às vantagens e desvantagens desses aparelhos, a principal é a mais simples, né, que o aparelho removível ou para o adulto, né, ele é invisível e tem uma estética melhor. Ele pode ser removido, né, por isso que ele é removível, para que a higiene seja realizada da melhor forma. Isso é um ganho muito interessante para o tratamento, para o profissional e para o paciente também.
É, você citou aí o Invisalign, essa é uma das marcas, né, importadas desse aparelho alinhador. E a gente encontra no mercado também já disponível muitas marcas nacionais e uma gama muito grande de produtos que o ortodontista pode utilizar para melhor resolver os problemas aí de dentes tortos e problemas faciais também.
Deixando então uma observação para o nosso ouvinte, o aparelho removível ou o aparelho fixo, existem indicações e contraindicações, e aí o profissional, o especialista em ortodontia vai saber indicar, porque não é todo mundo que pode usar um aparelho removível para corrigir os dentes, né, para corrigir a face.
Isso mesmo, vai depender da extensão e do tipo de problema. Se for um problema bem mais complicado, tem alguns ainda que envolvem uma cirurgia junto, né, para poder colocar os dentes no lugar. E o que acontece, Jorge, se eu deixar de lado? Se eu falar assim: ah, meus dentes estão tortos, não me incomoda, eu não tô nem aí, e o que, que vai acontecer comigo? Quais são os riscos que eu tenho de ter esses dentes fora de posição e uma mordida às vezes cruzada, aberta, ou qualquer outro problema desses da parte de posição dentária?
Perfeita pergunta, Luiz. Muitos pacientes pensam isso: tá, doutor, mas e aí, se eu não tratar, o que pode acontecer? A indicação do aparelho ortodôntico, né, do tratamento ortodôntico, tem basicamente três indicações ou três consequências possíveis. Uma delas: os dentes mal posicionados, eles podem, prestem atenção na palavra, eles podem facilitar o aparecimento ou de cáries ou de doenças gengivais e podem levar à perda de osso ao redor dos dentes, levando a alterações da fala, problemas funcionais e talvez até a perda, né, de um dente. Segunda consequência, né, de um dente não tratado: alguns traumas, né, quando o paciente tropeça, uma criança cai, ou uma bola, um braço bate. Quando a gente tem os dentes muito para fora ou para frente, a chance de traumatizar, de machucar, quebrar esse dente é muito maior. E a terceira consequência, a terceira causa, a terceira necessidade de passar por um tratamento ortodôntico é que cientificamente está comprovado, Luiz, né, em muitos artigos da literatura especializada, que o tratamento ortodôntico melhora a autoestima do indivíduo. Então, ter um sorriso, né, um dente mais bonito, mais alinhado, deixa a pessoa com uma qualidade de vida mais elevada.
Muito bem. Jorge, fala pra gente agora quanto tempo leva um tratamento ortodôntico, em média, né? A gente sabe que cada caso é um caso, mas qual que é a média esperada aí pro paciente que vai procurar agora um tratamento ortodôntico depois de ouvir o nosso Dentecast?
Muito bem, Luiz. Vamos considerar alguns fatores para determinar quanto tempo leva o tratamento, que depende muito de cada caso, como você mesmo disse. Fatores a serem considerados, então: a severidade da oclusão, né, do problema do paciente. O tipo de crescimento, se ele existe ou se ele não existe. A idade que aquele paciente se encontra. E se aquele paciente coopera com o tratamento. Muitas vezes ele falta tanto que o tratamento não anda, né, e ele espera por um resultado rápido que não acontece. Né, e todos esses fatores interferem no tempo de tratamento, que em média, né, com aparelho fixo, dura entre 24 e 36 meses. É um tempo médio, Luiz.
24 e 36 meses, estamos falando aí de 2 a 3 anos, é isso?
Exatamente. Entre 2 e 3 anos é um tempo médio para se conseguir alcançar os resultados finais do tratamento. E esse é o tratamento que a gente chama de tratamento ativo, porque o tratamento ele não acaba com a remoção do aparelho ortodôntico. Você sabia disso, Luiz?
Ah, então quer dizer que eu vou fazer o tratamento de 24 a 36 meses, ou até um ano a mais, por aí, e depois eu vou ter que fazer mais algum outro tipo de tratamento, não está resolvido, os dentes vão voltar, como é que é isso?
E aí a gente vai para a nossa última pergunta de hoje, Luiz, que é o quê? Se os dentes eles vão ficar estáveis por toda a vida após o tratamento ortodôntico. E aí eu falo o quê? Que quem é que faz uma cirurgia plástica, né, no médico? E que médico é esse que promete que aquele resultado vai ficar estável pro resto da vida? Você conhece algum, Luiz?
Eu não conheço, não. Cara, como é que vai prometer pra você que vai ficar desse jeito pro resto da vida? O dentista, o médico, ele não sabe dos seus hábitos, né? Ele não sabe se você ficar mordendo caneta, ficar mordendo lápis, ficar roendo unha. É, ele não tem como a gente prometer um negócio que vai durar pro resto da vida, né?
Uma explicação bem simples pra isso é que, assim como a nossa pele se modifica através dos anos e aparecem algumas ruguinhas, no nosso dente também é assim. Então, após o tratamento ortodôntico, algumas pequenas movimentações dentárias ou alterações podem ser consideradas como as rugas na pele, né? Então algumas pessoas, após 10 ou 20 anos, após a finalização do tratamento, né, após o fim, após a remoção do aparelho ortodôntico, elas podem apresentar sim algumas pequenas alterações que também podem ser corrigidas, né, numa segunda etapa, né, num tratamento futuro, mas são de longe, né, são pequenas alterações comparadas com aquelas alterações iniciais, né, de antes de colocar, de iniciar o tratamento ortodôntico.
Apesar de a gente saber bastante sobre dente e a gente poder prever como é que os dentes vão se comportar, a gente não é vidente, apesar de ver dente. Né? Ai, que piada ruim. Mas o que eu queria completar é o seguinte: a gente não sabe o que você, paciente, põe na boca. Não tem como, cara. Né?
É muito ruim isso também.
Ai, que merda.
Então vamos às considerações finais. Espero que nós tenhamos tirado muitas dúvidas de vocês. E caso ainda tenham ficado algumas, podem entrar em contato com a gente, comentem na postagem, nos nossos blogs, Dicas Odonto e Bueno Ortodontia, que nós teremos muito prazer em solucioná-las no próximo Dentcast, ou até por e-mail, né, que a gente olha todos os comentários e responde também.
Com certeza, pessoal. Deixa o comentário. A coisa que a gente mais gosta em blog é comentário e compartilhamento. Então você deixa seu comentário, sua pergunta em relação à ortodontia, mesmo que a gente não tenha abordado, a gente responde diretamente no comentário e vamos, né, dar um salve para você aí no próximo Dentcast. Para nossas considerações finais sobre ortodontia, um alerta que eu vou deixar aqui para todo mundo: vocês parem de colar esses brackets com esse pessoal que não é dentista, com esse Filipinho do aparelho, com esse outro cara do Facebook aí que a polícia foi atrás e os conselhos estavam indo atrás também, porque aparelho não é brincadeira. É, ontem rodou uma foto aí no Facebook, depois eu posso até colocar o link aí na página do Dentcast, que o cara colocou o aparelho de brincadeira lá e o canino acabou saindo fora do lugar ali. O dente canino saiu do lugar e perdeu o dente, né? Então, assim, aparelho não é brinquedo, aparelho não é moda, não é pra colocar porque todos os amigos colocaram, né? Tem vídeos na internet que ensinam como colocar aparelho, coisa. Isso aí não faça, porque você vai trazer um problema gigantesco para sua boca e depois vai ficar o dobro do preço de caro para você resolver, porque as sequelas, assim, às vezes são esse caso que perdeu o dente, vai fazer o quê? Perdeu o dente, vai ter que fazer implante, vai ter que fazer, dificilmente vai voltar ao que era antes. Então, não coloque aparelho de brincadeira, né, Jorge?
Fuja do Filipinho do aparelho. Boa lembrança, Luiz.
Cara, eu tenho flyer. Eu vou colocar o flyer lá no coisa pra mostrar pra vocês, que é o absurdo. Porque tem gente ganhando dinheiro, cobrando das pessoas. O pessoal vai na casa lá do cara, coloca o aparelho só pra ficar bonitinho. Coloca um elástico colorido, um elástico trançado, um trançadinho legal, um fio, coisa pra entrar na moda. Porque os amigos estão também, então tá todo mundo usando. Então fica bonito. Isso aí vai trazer prejuízos que você vai se arrepender pro resto da sua vida, pra sua boca. Dá sua bronca aí, Jorge.
Perfeito, Luiz. Então sempre deve-se procurar um especialista em ortodontia registrado no Conselho Regional de Odontologia, que é o CRO, da região em que aquele ortodontista está atuando, naquele estado. Minha consideração final pra você é que a ortodontia, ela pode fazer muito por você. Pela sua qualidade de vida, pela sua estética e pela saúde geral e vocal. Então, cuide-se. Ó, mas não desliga não, não dá pausa no podcast não, no Dentecast, porque agora é a hora da resposta do...
Enigma do Paciente.
Vocês lembram qual era a pergunta lá de cima? O que que é carninha, Luiz? Responde pra gente.
Carninha não é picanha, não é maminha. Carninha é a gengiva. Quando o paciente fala, a gengiba, ou a gengivra, ou a xixiba, são os nomes que as pessoas dão para gengiva. A gengiva é esse tecido que fica ao redor dos dentes e que protege os dentes e os nossos ossos. Tecido importantíssimo, tecido da minha especialidade, da periodontia. Então, quando esse paciente falou que estava com a carninha doendo, assim, ah, tá com dor aqui na carninha, ele estava se referindo à gengiva dele, né? A gengiva, que tem vários nomes aí por todo o Brasil, que é a xixiba, a gengiba, a gengivra, a gigiba e por aí vai.
Então fica aqui o meu abraço para você, ouvinte do Dentecast, e que nós possamos nos encontrar muitas e muitas vezes em mais essa conversa bem-humorada e informativa ao mesmo tempo. Um grande abraço e até a próxima.
Falou, pessoal, muito obrigado a todos que ouviram aqui o Dentecast. Bons dentes alinhados. Falou, tchau, tchau.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. Dentecast.